A paz seja convosco. Estamos meditando no Catecismo de Westminster, agora na pergunta 28. Na pergunta anterior, trabalhamos em que consiste a humilhação de Cristo aqui na Terra. E agora nós vamos falar em que consiste a exaltação de Cristo, em que o nome dele é glorificado, exaltado e bendito. A exaltação de Cristo consiste em ele ressurgir dos mortos no terceiro dia, em subir ao céu e estar sentado à destra ou à mão direita de Deus Pai, e em vir para julgar os vivos e os mortos, o mundo inteiro no último dia. Então, a condição daquele que foi rejeitado, aquele que padeceu dores e dificuldades, aquele que sofreu, ele vai voltar. Ele já ressuscitou dos mortos, ele já está sentado à destra do Pai, e haverá o dia em que ele vai voltar para julgar vivos e mortos. A ressurreição de Cristo é o fato primordial na sua exaltação, pois por meio da sua ressurreição, ele venceu o poder da morte. Algo que lá em Apocalipse fala que ele toma as chaves da mão da morte. E a morte, ela é lançada no lago de fogo e enxofre. Não dá para saber se é um ser, se é um anjo, se é um demônio, o que que é. Mas ele personifica a condição da morte e fala que ela também vai ser lançada no lago de fogo e enxofre. A ressurreição de Cristo é o fato primordial na sua exaltação, pois por meio da ressurreição ele venceu o poder da morte, para que todos que nele creem possam receber a salvação e a vida eterna pela ressurreição dos mortos no último dia. Então, através do seu sacrifício, através da sua vitória, nós vamos poder reivindicar, digamos assim, a nossa posição como filhos. 1 Coríntios capítulo 15, verso 4, 3 e 4, começando com a Luísa de novo.
Antes de tudo, vos entreguei e também recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras.
Tá, então tudo segundo as Escrituras, nada escapou da mão de Deus. Interessante ele falar que ele, Paulo, ele só entrega o que ele recebeu, que é exatamente o que Deus espera de nós, que nós entreguemos aos outros aquilo que recebemos. Se nós recebemos amor, nós temos que entregar amor. Paz, paz, paciência, paciência, amor, amor, bondade, bondade, benignidade, benignidade. Em nenhum momento ele deixa essa abertura para a gente entregar o que a gente quer, mas sim o que nós recebemos. A ressurreição está em conexão direta com a segunda volta de Cristo. Então ele já tem essa condição da ressurreição com a sua assunção, e isso é ligado com a segunda volta de Cristo. Por ela, Deus fez ver todos que Cristo é o Filho de Deus. Pela ressurreição, ele foi exaltado acima de toda potestade, todo poder foi dado a ele, que foi destinado a vencer o poder da morte. Então, a partir do seu sacrifício, através da encarnação de Deus, ele mostra, primeiramente, a condição de que Deus, que a figura de Cristo, está acima de todos. Dessa forma, Cristo levanta, pela ressurreição dos mortos, todos os homens e mulheres que existirem em todos os tempos da humanidade para o julgamento final. Então, através do sacrifício dele, não só os salvos vão estar diante dele no dia do juízo, mas também, por causa da morte e ressurreição dele, vai haver também o julgamento dos ímpios. Atos capítulo 17, verso 31.
Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando os mortos.
Tá, vou ler o 30 também. Ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Então, ele primeiramente vem trazendo a condição de que a tua ignorância em relação ao assunto não te isenta de cumprir a lei, que é o mesmo princípio que nós temos dentro da nossa legislação. Você deixar de cumprir uma lei porque você não a conhece, não traz sobre você a condição de que você está isento de cumpri-la. E aí ele fala, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Ele está falando de Cristo, no livro de Atos, está sendo falado exatamente sobre a figura de Cristo, que ele é aqui, esse, realmente esse homem, esse ser que vai vir julgar vivos e mortos. Cadê? A ressurreição de Cristo é um evento inalienável no plano da redenção. Você não pode deixar ele de lado. Então as pessoas, quando vem, por exemplo, a condição da Páscoa. A Páscoa é algo muito sério, porque é uma das datas, se não for a mais importante, uma das mais importantes dentro do calendário cristão, em que através do seu sacrifício, entendeu? Nós temos a liberdade. E aí as pessoas, elas trazem o contexto do ovo de Páscoa. E aí algo que ontem eu vi numa palestra, que achei bem interessante, que nós temos que falar que é um ovo de chocolate, não um ovo de Páscoa, porque Páscoa não tem referência nenhuma a ovo. Apesar do mundo trazer essa referência, nós temos que ensinar as pessoas que é um ovo de chocolate. E não há nenhum misticismo, entendeu? Você não poder comer um ovo de chocolate, mas nós temos que entender, não que não é um ovo de Páscoa, porque o ovo de Páscoa, ele é um ovo pagão, tem a ver com outras culturas, não tem nada a ver. Mas se você comer um ovo de chocolate, apesar que eu não tenho coragem de pagar a quantidade, aquele valor por aquele preço lá, mas também se depender de mim, não come nunca, né, Rô? Depender de mim, também não come nunca, né? A ressurreição de Cristo é um evento inalienável no plano da redenção, pelo qual ele completa e sela a sua obra redentora, vencendo o poder da morte e do diabo. Reis, os imperadores, eles tinham um anel que selava. Então colocava quente, ele ia lá e selava. Então a pessoa só podia receber a encomenda, que nem quando você faz a compra lá da Shopee, da Amazon, né? Aí vem a fitinha e fala assim, se você não está violado, você não recebe. Então é a mesma condição. Então com o sangue de Cristo, a obra dele foi consumada. Por isso que o apóstolo diz com certeza, o apóstolo Paulo diz com certeza, e até em certo tom de desafio, 1 Coríntios 15:55. O que ele diz? 1 Coríntios, capítulo 15, verso 55. 54, 55. Pode cantar também. 54, 55.
E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte pela vitória?
Então o apóstolo Paulo, ele fala de uma maneira ousada sobre essa condição de cadê seu poder, morte? Que ela continua existindo. Cadê o seu ferrão? Cadê a sua capacidade de levar as pessoas mortas para uma condição de trevas? Cadê? Ele tá enfrentando esse poder que a gente não sabe se é angelical ou demoníaco. Depois da queda, a vida eterna não tem origem no homem caído, morto em pecados e delitos. Essa vida prometida deve proceder da outra forma, fora do homem, pois por meio da queda ele perde a possibilidade da comunhão com Deus. Então ele vem dizendo sobre essa condição de que a partir do momento em que você é uma nova criatura, você tem que tentar procurar mudar os seus comportamentos, que é o que o apóstolo Paulo fala. Você vai continuar vivendo no pecado, você que já morreu para essa condição, você já sabe, você já foi convencido, você vai continuar agindo dessa maneira, que é a grande pegada da igreja é exatamente essa, você continuar repetindo, para que quem sabe as pessoas elas ouçam, quem sabe as pessoas entendam e elas mudem os seus próprios corações, mas isso só pode acontecer através da ação do Espírito Santo. Pela exaltação de Cristo, a morte deixa de ser o fim da vida para o Filho de Deus, mas torna-se antes o início de uma nova vida em comunhão com Deus, 1 Coríntios 15, 22.
Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão purificados em Cristo.
Tá, então está falando da figura de Cristo. Todos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Sendo que o primeiro grupo de pessoas que morrem são todos seres humanos. O segundo grupo que vai ser vivificado apenas aqueles que são filhos de Deus. Após a ressurreição, Cristo ascendeu aos céus, onde está sentado à destra da majestade. Assim ele adquiriu o poder de interceder pelo seu povo. Mas ele não era Deus. Ele já não estava assentado. Sim, ele estava assentado apenas como natureza divina. Quando ele morre, ressuscita e é assunto aos céus, a sua natureza dupla, ela se funde novamente em um, e novamente a nossa mente não consegue entender essa separação, como essa fusão, mas hoje Cristo está sentado à destra do Pai como homem e como Deus. E como ele sabe que crente gosta de comer, a primeira coisa que nós vamos ter depois do juízo é um comida, não vai precisar nem levar tapué, entendeu, para guardar as comidas, porque a gente não vai ter mais problema de comida e de fome. Essa intercessão de Cristo não é feita em forma de súplica ou de imposição, mas é feita em pleno acordo e em sintonia com o Pai, sendo plenamente eficaz em todos os seus aspectos. Como a minha esposa fala, o que é combinado não é caro, e foi feito um acordo dentro do tempo, fora do tempo, em que a morte de Cristo iria lavar os filhos de Deus, aqueles que forem entregues por Deus nas mãos de Cristo, para serem resgatados. Então, ele não vai implorar. A intercessão dele não é: Deus, por favor, liberta a Luísa, salva a Luísa. Não. Ele vai falar com uma coisa que já está determinada, uma confirmação daquilo que já tem como determinado. Romanos 8, 34.
Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou, antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós.
Tá, então essa intercessão é uma intercessão, não é a minha intercessão. Então, quando nós oramos e intercedemos por enfermos, nós clamamos pela ação de Deus. O que diz Jesus Cristo faz, sendo Deus, ele afirma a coisa que já está pré-determinada. A vida que Jesus propicia aos seus amados é a vida espiritual, a possibilidade de reatar a comunhão perdida na queda, em contrapartida com o lago de fogo, a morte eterna. Então, a vida que Jesus propicia a mim e a você é a possibilidade de nós andarmos nos caminhos dele e nós sermos afastados da condição da morte eterna. 1 Coríntios 15:21. Então, todo ser humano que nasce, ele nasce com a tarja morte, inferno. Só que alguns deles, os escolhidos do Senhor, têm o sangue do Cordeiro e eles não passam por essa condição de perdição eterna. A exaltação de Cristo não é uma novidade no Novo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento já anunciavam esse fato. Salmos 16, 10.
Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção.
Tá, então a ação de Cristo, ele vem falando exatamente sobre essa condição de... Os Salmos vem falando exatamente sobre essa condição de Cristo, em que Deus Pai não deixará a alma de quem na morte? Filho de Cristo. Não permitirá que ele, como que o teu santo, que Jesus Cristo, veja corrupção. Então, ele tem toda essa passagem que a gente não consegue mensurar como é, como que aconteceu, mas ele não se corrompe, mesmo estando numa condição de inferno, numa condição de morte eterna, aquele prenúncio, digamos assim, de morte eterna. Já no Antigo Testamento, o profeta Ezequiel mostra que Deus tem o poder para trazer a ressurreição dos mortos. Ezequiel 37, 13. Então não era uma coisa que era novidade, era uma coisa que já era pré-anunciada, a capacidade de Deus em ele ressuscitar mortos. 37, 13.
Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela ao povo meu.
Tá, então tem a referência do momento, falando sobre aquele povo que está num cativeiro babilônico, mas também faz referência à figura de Cristo e à sua ressurreição. Mais uma vez podemos ver no livro de Isaías a realidade da ressurreição presente no Antigo Testamento. Isaías 26, 19.
Vossos mortos e também meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho a Deus será como um orvalho de vida, e a terra dará luz aos seus mortos.
Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó. E aí, quem habita no pó? Quem é pó? Somos nós. Entendeu? Ele está falando sobre a condição da morte. Você do pó veio, você pro pó você volta. Os que habitam no pó, tanto que Satanás, ele foi condenado a comer do pó da terra. E aí eu vi uma ilustração que não nem tem a ver com as escrituras, mas é interessante em que Satanás, ele no Antigo Testamento ele é uma serpente e no Apocalipse ele é um dragão. Então ele comeu bastante pó. Mas ele vem falando que os que habitam no pó, porque ele vai despertar os que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho da vida, e a terra dará luz aos seus mortos. As doutrinas da salvação e da vida eterna não teriam sustentação sem a ressurreição e exaltação de Cristo. Por isso que esta condição da morte e ressurreição dele é, se não o mais importante, Páscoa. A minha esposa, ela fala que é o mais importante para mim, tanto o nascimento como a morte, para mim, são coisas extremamente importantes, igual nível de equiparação. Se ele não tivesse nascido, ele não podia ter morrido, e ele só veio para morrer. Então, isso é independente se a pessoa acha ou não acha, não é uma doutrina nem nada demais. Eu acho que, para mim, a data do nascimento de Cristo ela é tão importante como a morte, mas é a minha posição, né? As doutrinas da salvação e da vida eterna não teriam sustentação sem a ressurreição e exaltação de Cristo. Por meio da exaltação e da elevação aos céus, o Senhor Jesus abriu os portais celestiais, antes fechados aos homens, para receber o seu povo. E isso se inicia com o rasgar do véu, em que naquele momento é aberto a possibilidade de você ir a Deus sem a figura do sacerdote, o que era não só impossível, mas era proibido. Salmos 24, 7.
Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória.
Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Então, essa condição do Salmo 24:7, ele vem mostrando que antes as pessoas elas não tinham direito a passar por esses portais abertos e provavelmente elas ficavam com as cabeças abaixadas ou triste, entendeu? Foi mais ou menos ontem quando eu cheguei em casa lá do seminário e eu falei assim: será que a Rosângela lembrou de que eu não trouxe a chave? Entendeu? Aí eu cheguei lá, dei de cara com a porta, eu abri, porta fechada. Fui lá pro fundo, a porta aberta, fiquei contente, mas aí outra porta fechada. Você fica numa condição de tristeza. E aí ele fala: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Então essa condição de que nós vamos compartilhar com o Senhor dessa majestade, dessa misericórdia. Essa garantia de que a vida após a morte e ressurreição do corpo irão acontecer, traz a segurança máxima para os cristãos, pois o apóstolo diz que se os cristãos esperam apenas nessa vida, são os mais infelizes dos homens. 1 Coríntios 15, 19, é uma garantia que nós temos, a salvação em Cristo Jesus. Primeira Coríntios, capítulo 15, verso 19.
Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens.
Se você acha que o que Deus pode te oferecer é apenas teto, comida, vestuário, você é extremamente infeliz, porque está colocando a sua confiança em uma coisa superficial e não numa coisa eterna. Já vimos acima que pela ressurreição, Cristo foi exaltado acima de toda potestade, todo poder e todo domínio. Dessa forma, Ele tem um nome que está sob todo nome, pois o julgamento requer autoridade, e a autoridade de Cristo vem da sua exaltação. Por que que Cristo, Ele é colocado como nosso juiz? Porque o nome dEle foi colocado acima de todos. Então, aquele que é juiz, normalmente é alguém que é superior àqueles que estão sendo julgados. Um pouco da exaltação dentro do contexto do Antigo Testamento. Isaías 53:10. Vejamos mais um texto a esse respeito no Antigo Testamento, fazendo uma comparação com a carta de Romanos, tendo em vista o tempo futuro no plano da redenção. Nesse texto nós vemos que, pela sua morte, Cristo adquire vida para si mesmo e para a posteridade. Isaías 53:10.
Todavia o Senhor agradou Moisés, fazendo-o enfermar. Quando der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua vida.
A figura de Jesus Cristo como homem, ao morrer e ressuscitar, ao morrer e ser obediente, ele recebe o direito de ressuscitar, e essa vida traz vida para ele. Ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Então, não é algo que é apenas para ele, mas também é para mim e é para você. Temos aqui a seguinte afirmação: quando der ele a sua alma, ou seja, quando morrer. Na sequência, vemos que pela sua morte verá sua posteridade e prolongará os seus dias. Pela morte, ele adquiriu a vida, e não somente para si, mas para todos da sua posteridade. Vemos um paralelo no verso de Romanos 8:30. Vamos lá, Romanos 8:30.
E os que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou.
Voltando a Isaías 53:10, todavia o Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Então, posteridade. De novo, por gentileza.
E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou.
E esses são exatamente os que Isaías 53:10 fala que é a sua posteridade. Exatamente aquele povo que passou pelo que passou e, devido à ação de Cristo, recebe esse benefício. Como podemos ver nesse verso, a glorificação dos filhos de Deus já aconteceu, o que mostra que, pela sua exaltação, Cristo conquistou a vida eterna para todo o seu povo. Apesar de nós, dentro do nosso tempo cronológico, nós termos uma vida ainda a seguir, mais anos ou menos anos, diante de Deus nós já recebemos esse prêmio e essa exaltação. Vejamos mais sobre isso na carta dos Hebreus, Hebreus 2:14.
Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo.
Isaías 53:10 fala da posteridade, Romanos 8:30 fala dessas pessoas que são a posteridade, e em Hebreus 2:14 ele vem também falando a condição dos filhos que são a posteridade. E se a gente voltar um pouco mais lá para a condição de Abraão: eis, Abraão, que faço aliança contigo, você terá descendentes que são um número maior do que o pó da terra ou que as estrelas, entendeu? Que é exatamente a condição da posteridade. A ressurreição não é uma lenda, não é uma história piedosa destinada a trazer ânimo aos cristãos, como muitas pessoas acham. A ressurreição é um fato histórico revelado na Escritura, e assim devemos crer nela como a verdade revelada por Deus. Então, quando você olha a condição da ressurreição de Cristo, você tem duas opções: ou você crê ou você não crê. Não há possibilidade de você provar de uma maneira, através de fotos, através de relatos, entendeu? Que realmente aquilo é verdadeiro. Mas é mais ou menos quando você vai na escola. Quando você vai na escola, o professor vai lá e fala para você que quem descobriu o Brasil? Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Algum de nós estavam lá para ver? E se não foi ele? Na história está dizendo isso. E a gente reputa aquilo como verdadeiro. As cartas, os escritos. Então nós temos que usar a condição das escrituras como verdadeira para que a gente possa alicerçar o nosso conhecimento. Ou você acredita ou você não acredita. Algumas possibilidades, alguns fatos que podem trazer um pouco de elucidação à condição da ressurreição ser um fato histórico. Primeiro, o selo do Império Romano, ele foi rompido e uma pedra de várias toneladas foi movida diante dos guardas altamente treinados que pagariam com a própria vida por esse fato. Então, a primeira coisa é, havia uma pedra na frente daquele túmulo e ela pesava várias toneladas, não era qualquer pessoa que arrastava. Haviam selos que, se fossem rompidos, aqueles guardas que estavam naquele momento ali de guarda procurando, os guardas de guarda, hein, Lili? Que legal, né? Os guardas de guarda. Hã? Se eles fossem, se houvesse qualquer um problema, eles seriam punidos. Então, por que eles iriam permitir que aquela coisa acontecesse, viesse alguém? Gostou? É isso? Quer fazer alguma interposição? Você parou assim? Não. Então, eles iriam fazer alguma coisa. E eles eram altamente treinados. Não era qualquer um que matava. Os soldados romanos, eles eram capazes. Segundo, durante séculos, arqueólogos, aventureiros e pesquisadores diversos têm procurado o corpo de Jesus sem resultado algum. Aonde está o corpo? Eles perguntam, e nós respondemos, à destra de Deus. Não vai se encontrar a figura do corpo de Cristo em que é procurado desde a sua morte, desde a sua ressurreição, para tentar provar que a ressurreição foi uma mentira. Os lençóis embebidos em aproximadamente 45 quilos de bálsamo já ressecado, rígidos como gesso, estavam no chão, intactos, sem o corpo. Essa foi a maravilha observada por Pedro. Então, o corpo dele, que foi envolvido em lençóis, você derramava aquele bálsamo sobre ele, e o que acontecia é que aquilo ficava duro. Então, passado o tempo em que ele ficou ali dentro da sepultura, era o suficiente para ressecar. É uma coisa que você pegar um pão novo e colocar ele no tempo. Passa dois, três dias, ele está seco. E quando o Pedro relata que ele entrou no túmulo, ele encontrou os panos o quê? Dobrados. Não havia nenhuma marca de bálsamo, não havia nenhum problema, não havia nada ali. Então, os panos, eles estavam intactos. O primeiro testemunho da ressurreição foi presenciado por mulheres, cuja palavra não tinha valor algum naquele tempo. Se fosse uma farsa, as testemunhas teriam que ser homens e não mulheres. A própria condição de mulheres serem as primeiras testemunhas tira a condição de verdade. Se você quer provar uma coisa, você vai usar um fator falso ou um fator verdadeiro que trazia confiança para aquelas pessoas. Temos ainda vários fatos a respeito que serão tratados mais para frente. A conclusão que nós temos é, pela exaltação de Cristo, pode-se dizer que o cristianismo não é uma religião baseada em um homem piedoso. Então, por exemplo, a Gandhi, quando ele é evangelizado, ele fala, Jesus Cristo, ele era um bom homem, ele era uma pessoa demais, entendeu? Mas eu não vejo esse agir através dos cristãos. Então, eu prefiro continuar seguindo o Buda. Não tem uma pessoa que diga que Jesus não foi uma boa pessoa. Tá? Pode ser que o cristianismo não é baseado nessa condição de Jesus como uma boa pessoa. Não é uma religião baseada em um grande mestre que serve de exemplo. Não é uma religião de um homem evoluído por muitas reencarnações. O cristianismo é uma religião baseada em Deus Todo-Poderoso e Redentor, um Deus vivo e eternamente presente ao lado dos seus filhos. Isaías 44, 6. Isaías 44, 6. Quem? Quem leu por último?
Luísa.
Então é Luísa.
Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, O Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último. E além de mim, não há Deus.
Tá, então essa morte de Cristo, ela vem mostrando a condição de Deus realmente como um Todo-Poderoso. Aquele que consegue ressuscitar, da mesma maneira que ele resgata o povo lá do Egito, e também consegue resgatar a minha pessoa e a sua pessoa. Negar a divindade de Jesus é negar a trindade divina e toda a Escritura. Todo aquele que nega a divindade de Cristo e a plena suficiência do seu sacrifício deve ter a dignidade também de negar toda a Escritura e todo o cristianismo. Então, as pessoas que querem apenas parte das Escrituras, elas estão apenas se enganando. Colossenses capítulo 2, verso 9. Colossenses 2, 9. 8 e 9. Rosângela.
Que ninguém nos venha enredar com sua filosofia e suas sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
Tá, então você negar que Jesus Cristo, ele se encarnou, ressuscitou, você não está negando apenas um versículo, você está negando as Escrituras inteiras, que é exatamente o que os liberais fazem. Eles pegam porções das Escrituras e dizem que é verdadeiro, e outras eles dizem que é negativo, que não é verdadeiro. Como se manifesta o amor e a misericórdia de Deus, desse Deus vivo, pessoal, mas imutável? O apóstolo João nos dá a resposta. O amor de Deus se resume no fato único de que ele mandou seu filho, primeiramente, para glorificar ao Pai através do cumprimento das Escrituras, mas também para morrer em lugar do seu povo. Como é que ele demonstra esse amor por nós? 1 João capítulo 4, verso 9.
Nisso se manifestou o amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para viver por meio dele.
Tá? Que é a mesma condição do texto de João 3,16. Porque Deus enviou o seu Filho, o único Filho, para morrer todos aqueles que nele creem. Tá? Então ele envia o Filho dele, que é atestado depois em 1 João 4,9. Como é que ele manifesta o amor dele? Entregando o seu bem mais precioso. Não há nada melhor, e as igrejas cantam, o melhor de Deus ainda está por vir. Não há melhor de Deus. Não há condição melhor de Deus do que a figura de Cristo. Deus, ele é imutável, ele é impassível, mas ele se move. Ele não é parado, ele se movimenta no tempo. Os eleitos foram escolhidos na eternidade pelo Pai, são redimidos no sangue de Cristo e preservados pelo Espírito Santo. É a ação da Trindade dentro da nossa salvação. Deus escolhe, Jesus salva e o Espírito Santo preserva. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo e não impede, através do convencimento do nosso coração, que nós não devemos agir de maneira tal e tal. Isso somente é possível se Jesus Cristo é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Mateus 16, 16.
Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Só pode, nossa fé, nossa crença, a nossa vida, ela só pode realmente ter um sentido se a gente crer em Mateus 16, 16, em que fala, ele é o Cristo, o Filho de Deus. Quem é Jesus Cristo? Ele é o próprio Deus. Esse plano de salvação se tornou possível pela vida de perfeita obediência, pela morte e pela ressurreição de Cristo. Dessa forma, ele sentou-se à destra do poder de Deus, acima de todas as coisas, e conquistou o poder para redimir o seu povo. Ele foi exaltado. Efésios capítulo 1. Versos 20 e 22. 20 a 22.
O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. e pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja.
Ele foi humilhado e foi exaltado. Você é humilhado na terra e também, no tempo devido, será exaltado. Amém?
Amém.
Vamos encerrar por aqui, mais cedo mesmo. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome. Agradecemos, Pai querido, pela Sua humilhação. Agradecemos pela Tua exaltação. Porque assim, Pai querido, nós sabemos que tudo o que aconteceu com o Senhor também acontecerá conosco. Sabemos, Pai querido, da dificuldade de vivermos neste mundo tenebroso, mas sabemos também que temos um Deus que nos resgata da luta e da dificuldade eterna. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.